Coletivo é fundamental, essencial. Não querem que nós mulheres, que a gente se reúna, que hajam, né, diferentes formas de troca, justamente para que a gente permaneça na ignorância e não tenha noção daquilo que está acontecendo. Não existe mulher que não tenha sofrido, pelo menos no Brasil, não existe mulher que não tenha sofrido pelo menos um dos tipos prescritos pela Lei Maria da Penha, algum dos tipos de violência. Todas nós já sofremos, no mínimo, um dos tipos de violência prescritos pela Lei Maria da Penha. Né? E, para além disso, me questiono qual de nós, mulheres, não teve um relacionamento abusivo para chamar de seu. Me questiono quanto a isso. Porque as mulheres que eu acompanho, invariavelmente, se não vivem, viveram algum relacionamento abusivo. Então isso é muito forte, isso é muito presente, isso faz parte da nossa cultura. Por isso que é algo tão difícil e tão doloroso, isso faz parte da estrutura, da ordem social, da manutenção da ordem social. Então, como a gente pode trabalhar isso se não se unindo? Não, é invariável, não tem outra saída, senão a gente trocar ideias, senão nós nos organizarmos enquanto coletivos, enquanto mulheres. Por isso, inclusive, existem uma série de palácios nesse sentido para calar as mulheres. Mulheres são fofoqueiras, mulheres são loucas. Todas essas falas são falas muito violentas no sentido de calar essas mulheres e de reprimir. Quando um homem prefere uma mulher mais ingênua, é justamente para que ela não tenha noção do que pode ou não acontecer numa relação, do que deve ou não ser consensual, que na verdade qualquer coisa que aconteça ali necessariamente precisa ser consensual, porque senão é uma violência. Então, o calar das mulheres, ele tem uma justificativa numa questão de manutenção da ordem nas relações de poder, quando a gente fala de um patriarcado, quando a gente fala de um machismo, né? De novo, quando a gente bate aqui na tecla do feminismo, não é pelo império matriarcado de forma alguma, é por uma questão de parceria, solidariedade. Já que a sororidade nos pertence, mas quando a gente pensa aí em intergêneros, então que pelo menos haja uma solidariedade, que pelo menos haja uma empatia, né? Então, muitas vezes as mulheres são caladas, né, para que não se comuniquem sobre aquilo que deve ou não acontecer numa relação, e principalmente sobre a consensualidade, sobre a prioridade da mulher decidir sobre o seu próprio desejo. A própria questão mesmo, para nós pensarmos da contracepção, né? O uso de qualquer contraceptivo é uma escolha exclusiva, somente da mulher. Quem decide se vai adotar algum modo contraceptivo e qual será, essa é uma decisão da mulher, essa não é uma decisão do homem. Nossos corpos nos pertencem, não pertencem nem ao Estado, né? Não pertencem a uma sociedade machista, não pertencem a nenhum homem, mas é isso que somos ensinadas diariamente, domesticadas, né? Há uma questão, assim, a repressão feminina, ela acontece muito mais cedo do que a repressão masculina, caso aconteça algum dia. Por isso que meninas ganham bonecas, ganham panelinhas, né? Nasceram para cuidar, para ficar em casa, enquanto os homens ganham bolas, ganham aviões, porque nasceram para se aventurar. Não é nada fixo, né? É uma aventura. E isso tudo vai caminhando de uma forma, vai trazendo todo um aprendizado de um lugar da mulher como inferior, e que não faz sentido. Não faz sentido. Nas suas devidas proporções, inclusive, a gente pode pensar até uma outra questão, né? Que eu tenho mal de pesquisadora, né? Se as mulheres têm um aprendizado mais rápido, né? Em diferentes questões, para falar, para andar, né? Na escolaridade, por que as mulheres precisam entrar na escola no mesmo momento que os homens?
Por que, que elas não podem entrar antes, já que elas têm uma desenvoltura diferente? É uma maneira também da manutenção da ordem social. É uma maneira também de você impedir essa intelectualidade mais cedo das mulheres, porque elas aprendem tudo mais rápido. Então, como que a gente faz para tolir? Vamos retardar? Não, não. O critério de idade. Vai ter que entrar no na mesma idade que os meninos. Ainda que você aprenda mais rápido. Então, isso desde cedo é muito calcado na nossa cultura, é muito fortalecido na nossa cultura, uma necessidade, um controle das mulheres. Há um temor, e esse temor é evidente que tem uma razão, porque existe uma potência aí muito grande. Então, desde sempre precisa ser controlado, desde a escolaridade, desde a forma como fala, como anda, como cruza as pernas, no tom que fala. Há uma repressão e um controle para a manutenção de uma ordem social que é baseada, sim, no patriarcado, no machismo. Isso está na estrutura da nossa sociedade. Então é muito forte, muito violento. O estupro é diário. A violência é diária. E se por virtude a gente não conseguir se organizar enquanto coletivo, a gente pode simplesmente morrer. Para além de enlouquecer. Então não tem outra saída. Nós, enquanto mulheres, assim, não me parece nenhuma outra saída viável, nenhuma outra luz do túnel, senão coletivo. Senão uma puxar a outra. Meu papel de mulher branca é puxar todas as mulheres pretas, fodas, e mesmo que não sejam fodas, mas mostrar para elas o quanto elas são e puxar. É o mínimo que eu posso fazer. Eu não estou sozinha e eu não sobrevivo sozinha. Sozinha eu posso ser aniquilada. Sozinha eu posso ser eliminada. Eu posso ser assassinada. Eu preciso de outras mulheres. Eu preciso desse coletivo. Todas nós precisamos umas das outras. Nós somos seres sociáveis. Existir. Etimologia da palavra existir. Ser para fora. Ser para o outro. Eu existo enquanto sujeito na relação. Sozinha eu não sou ninguém. Por isso que a gente precisa, sim, uma das outras. Não temos como atravessar ou como provocar alguma mudança nessa conjuntura, senão na coletividade.
Perfeito, perfeito, Aline. Acho que era o complemento que faltava para todas essas falas maravilhosas, né? Aí está deixando todo mundo arrepiado. E vamos voltar aí ao projeto Tabuleiro, né? Falando em coletividade, eu acho que a ideia do projeto Tabuleiro, pelo que eu entendi, pelo que eu li e me informei, pelas informações que a Andréia me passou antes da gente entrevistar as meninas, está centrada nessa questão da coletividade, do ouvir, né? Do apoiar e do trabalhar juntas, né? Dessa importância. E daí eu volto à pergunta do Marcos aqui, um ouvinte: como vocês tentam ajudar outras mulheres com as atividades e esse compartilhamento de experiências? Então, como é que é essa prática do Tabuleiro? Eu também queria perguntar para vocês duas, se realmente ele é voltado para mães solos, né? E que comunidade ele atinge, para vocês explicarem isso também para os nossos ouvintes, tá bom? Então, passar para Amanda.
Quando eu... Microfone. A Janaína... Abriu? Inicialmente, quando a Janaína Moscal, ela... começou a escrever o Tabuleiro para mim, era uma coisa muito particular minha, né? Para eu ter uma geração de renda. E eu trouxe essa questão dos tabuleiros e tal, como é que fazia, como é que eu entendia essa questão dos tabuleiros das baianas para uma sociedade em geral, assim, né? Só que aí, como eu não consigo fazer nada sozinha, assim, sem trazer as pessoas comigo, eu sou cozinheira, sou confeiteira e tal, eu pensei que não dava para eu simplesmente ganhar dinheiro em cima disso, sabendo que tinha outras mulheres que também precisavam disso. E querendo ou não, eu sou uma mulher negra que eu me sinto privilegiada por ter certos acessos à educação e à formação que muitas outras não têm. E não só mulheres negras, mulheres periféricas, porque como eu aprendi com a Andrea, a luta na periferia ainda, tipo, tá meio da racial, e sim social, né? A principal é social. E quando eu adentrei, quando a Andrea me fez o convite para fazer as marmitas e para distribuição no começo da pandemia e tal, eu ainda sentia que faltava algo. Então, eu queria fazer a formação dessas mulheres para que elas pudessem gerar renda a partir das casas delas, né? E eu tenho um amigo, o Paulo Sérgio, que ele é chefe de um grupo grande aqui, o grupo Taco Punch, que também nos ajudou assim, no começo do tabuleiro muito fortemente, para dar a formação para essas mulheres. Né, que elas pudessem deslumbrar o gerar renda a partir das suas casas, o que elas têm em casa, né? Porque você consegue dar uma fornecer uma alimentação de qualidade a partir de suas casas, com algumas técnicas, com algumas questões de segurança alimentar, a partir de suas casas. Então, o tabuleiro, ele visa isso, que você possa ter, ir lá, né, ter as oficinas, e gerar renda a partir das suas próprias casas. Então, o objetivo do tabuleiro hoje é levar informação de qualidade, né? Formação de qualidade, por mais rápida que seja a passagem dessas mulheres pelo tabuleiro, a gente fez a primeira formação, primeira e segunda formação, a partir de um mês. A partir de tendo toda a base ali para que elas possam gerar um alimento de qualidade e que elas possam gerir a sua própria renda, né? Porque eu sei o que é ter filhos em casa com quem você não tem com quem deixar assim, e você tem conta para pagar. Então, o tabuleiro visa isso, que as mulheres gerem renda a partir das suas casas para que possam suprir suas necessidades básicas, né? Então, o tabuleiro gira em torno disso, assim, dar oficinas para que elas possam gerir a sua própria renda. Acho que é isso, não tem nem muito o que mais dizer, porque, a grosso modo, é isso.
Amanda.
Oi.
Posso? Amanda, eu acho muito legal tu falar disso, porque assim, uma das questões que mais perpetuam as relações abusivas é a dependência econômica. Então, quando há uma promoção entre as mulheres, assim, que as mulheres percebam a potência que possuem para geração de renda, para inclusão produtiva, isso é essencial, porque muitas vezes esse é o gatilho para a saída de uma relação abusiva. Porque a gente é muito difícil pensar em outras questões quando a gente não tem uma garantia de um teto, de um alimento, de um agasalho, do que quer que seja, de um absorvente, né? Que é uma questão, inclusive, das mulheres encarceradas também. Mas é muito difícil toda essa violência, né? Até mesmo quando a gente pensa nas mulheres trans também, que há todo um abuso familiar, ou muitas que são agredidas dentro da família, ou sofrem outros tipos de abuso também, mas essa dependência material acaba consolidando essa violência. Então, a partir do momento que essas mulheres se percebem produtivas e capazes de, sim, conseguir garantir a própria subsistência, isso é absolutamente libertador. Libertador. Tá sem áudio, Amanda?
Acho que foi. Eu espero ter respondido a pergunta do Marcos. E o que você traz, Aline, é muito importante mesmo. Porque na minha situação, foi isso, né? A partir do momento que, dentro da minha relação abusiva, o que muito me prendia era a questão financeira, né? Era a questão que o meu trabalho era escravo, porque eu tinha que trabalhar na noite. Porque a gente sabe que, dentro da gastronomia, onde você quer ter um reconhecimento, onde você quer ganhar basicamente o equivalente, você tem que trabalhar à noite, né? E a gente tem filhos, e a gente tem família, e a gente tem milhões de coisas, e o horário não é favorável para nós mulheres. E daí como fazer, né? Como que você faz girar essa renda para vocês, deixando tudo para trás? Então, como eu pensei, né, em levar esse conhecimento para que elas pudessem gerir essa renda a partir das casas delas nos momentos, tipo, que é quase bem, bem lógico, que a gente quase não tem tempo, enfim, mas a partir das casas delas, né, a partir da minha casa, foi quando eu comecei a gerar a minha própria renda. Vendendo pão, vendendo bolo no pote, fazendo encomenda, fazendo o que eu podia fazer para conseguir ter o meu próprio sustento. E sem querendo, o Paulo que hoje é o chefe do tabuleiro, hoje ele sempre foi meu chefe dentro do grupo Taco Elpante, o grupo Sheridan, que é o nosso parceiro, que é o chefe do tabuleiro. Sem ele, eu não tinha conseguido muita coisa, eu não tinha conseguido me separar, eu não conseguiria sair desse relacionamento abusivo, na verdade, porque eu não tinha renda. Como é que eu ia sustentar duas crianças, sabe? Eu não via possibilidade alguma de conseguir sair desse relacionamento se eu não ia ter como sustentar duas crianças, né? E tipo, eu, ao meu ver, né, que me perdoe quem achar que eu esteja errada, enfim, mas ao meu ver, sem a gente conseguir gerar uma renda, isso é o que mais nos prende no relacionamento abusivo. Isso é o que mais os homens, eles nos prendem, né?
Coagem,
porque você,
né,
não tem capacidade. É isso, porque você não tem capacidade, porque você não tem uma profissão. No meu caso, a minha profissão era escrava, porque como eu sempre trabalhei na noite, e pra quem sabe o horário da noite, ele é maçante, né? Você fica sem uma vida social, você fica sem uma vida, sem vida, na verdade. Você só trabalha, dorme e volta pro teu trabalho. Pra nós que somos mães, ainda... que horário que você cuida dos seus filhos? Eu tive uma audiência outro dia que eu fui questionada sobre isso. Porque a pessoa não ficava confortável com quem eu deixaria o meu filho se eu tivesse que trabalhar à noite, né? É uma questão de guarda, enfim. E que não vem ao caso para ele questionar. Porém, eu tô trabalhando, eu não tô rodando... Enfim, fazendo qualquer outra coisa, mas eu tô trabalhando, mas com quem eu deixo os meus filhos para eu trabalhar, isso não é confiável.